Olha lá, estamos no ar. Nathan, fala, fera!
E aí, galera do MMA Hoje, estou aqui hoje participando, para mim é um prazer, obrigado pelo convite, e vamos lá conversar aí que tem bastante assunto aí pra gente falar.
Pô, meu, eu ainda falei no comecinho aqui, antes da gente começar a gravar, eu falei, pô, eu comi bola ainda, ficou sempre no meu radar, assim, fizemos com o Everton, com o Conan, com o Parrumpinha, ixi, quem mais? Pô, vai embora, cara, Marlon, fiz uma galera lá da American Top Team, e todo mundo falava de você, e eu sempre falava, pô, preciso chamar o Nathan, e não tem. Nosso campeãozaço, né, cara, do tournament do PFL lá, feito inédito, né, cara, ainda mais que começou recentemente essa história do tournament dele, mas você levou duas vezes, né?
Sim, na verdade já tinha essa antiga edição, que era o WSOF, né? Uhum. World Series, né?
Isso.
E aí, quando eles mudaram, eles deram eles mudaram pro PFL, ficou muito tipo assim, vamos fazer GPs com valendo $1 milhão, né? Então ficou muito assim, a galera não botava fé, né?
É.
E quando eles me assinaram, eu tava vindo de derrota, né? Eu vinha de uma sequência de 10 vitórias, lutei no WSOF, perdi, e aí eles me recontrataram para lutar no PFL, né, para disputar o torneio do $1 milhão.
Uhum.
Só que aí, ainda a galera ainda tava nos bastidores, isso aí nos bastidores, os atletas, principalmente os brasileiros, né, a gente conversava lá, e eles ficavam, pô, será que os caras vão pagar mesmo $1 milhão?
Porque é muito dinheiro. É foda, né?
É muito dinheiro pros caras pagar isso pra todo mundo, será? A gente só vai saber só daqui pra frente, só. E aí ficou nessa e foi onde aconteceu e os caras realmente foram lá e fizeram a parada mesmo.
Pô, né? Pagaram, né? Pagaram, poxa. Mas é assim, né, tipo, a somatória de tudo, se você ganhar até a final, dá $1 milhão, não é isso?
Não, eles fazem isso, só que até os playoffs, que é as duas lutas na mesma noite, aí soma com a final, entendeu? Que aí
entendi,
conta com
o campeão, entendeu? Cara, muito legal, né? E ó, pra galera que não é muito familiarizada com o formato, bicho, é formato selva das antigas, luta duas vezes na mesma noite, né, na final. É
pra mim,
semifinal isso, e final, não é isso?
É, isso mesmo. É, não, a final é separado, né? A final eles fazem num dia separado, que é lá no dia 31 de dezembro, mas aí tá. É quartas e semi,
quarta,
né?
E semi na mesma noite, isso. Isso mesmo. Cara, eu ainda falei, eu tenho meu professor, o João Zeferino, luta no PFL e eu não acerto o formato deles. Eu falo, cara, eu me perco. Eu falo, a gente assiste todas as lutas que vier, mas eu nunca lembro. Cara, como que é a duas lutas na mesma noite, cara? Que é uma coisa sem precedente agora, né? Nenhum evento faz isso. É, os caras tentaram sair desse formato e é um negócio brutal, né, cara?
Assim, pra mim foi uma experiência totalmente diferente, porque eu nunca tinha feito, né? Assim, eu tinha contato com todos os atletas que já, das antigas, que já tinham feito isso, mas é assim, cada experiência é uma, né? Então, eles me passavam o que eles sabiam, né? E eu já sabia, eu tinha mais ou menos ideia de como seria, mas até tu lutar, é outros 500, né? Então, quando eu lutei no primeiro ano, eu senti como foi difícil, porque no primeiro ano foi muito mais difícil do que no segundo ano, porque no primeiro ano, pra eu explicar pro pessoal entender, quando eu fui fazer, eles fizeram lá o chaveamento das lutas, e assim, como eles estavam passando na pela TV, não podia ter um tempo muito grande, então alguns atletas, pelo menos uns dois atletas, iam se ferrar por conta do encaixe do tempo da TV, entendeu? Tipo assim, alguém no card ali que fosse passar pra...
Vai conseguir descansar, pra
ter,
né?
Não ia descansar muito, e alguém ia descansar bastante, tu entende?
Uhum, caraca, então,
bicho. Aí eu me compliquei nisso aí, né? Porque a minha luta foi uma das últimas das primeiras lutas que todos os atletas, que eram duas categorias que estavam, que era até 93 quilos, né? O meio pesado, e os pesos leves no mesmo dia. Uhum. Então, eu fui fui o último cara, basicamente, a lutar, só teve, acho que um... Não, eu fui o último cara, eu acho, a lutar, assim, das primeiras lutas. Depois, aí tinha a segunda luta. Então, quando eu fui fazer a minha primeira luta, pra minha primeira, pra segunda, foi muito pouco tempo de descanso, sabe? Tipo, foi 40 minutos.
Caraca,
então, foi eu saí do cage, dar ali a entrevista ali, eu passei nos médicos, fui pra lá, os caras já me chamaram pra aquecer. Eu disse, caramba, velho, muito rápido.
Caraca, bicho. Aí eu...
Só que aí, isso eu tava condicionado já, porque nos meus treinos a gente tinha feito certinho. Dava 30, 40 minutos, eu fazia o segundo treino, né? Que era o segundo espaço.
Entendi.
Pra simular bem a luta, né? E foi o que foi. Os meus treinadores, né? O Parrumpa, o Catel, o Macarrão, o Conan também, o Everton, eles estavam trabalhando pra isso, né? Cara. Mas o Parrum, eles estavam batendo bastante nessa tecla, né? De, ó, oh, tu vai fazer as duas lutas, a gente tem que treinar igual, igual que tu, igual quando tu for lutar. E justamente, certo, sabe? Porque eu cheguei na segunda luta, tipo assim, porque eu fiz três rounds da primeira, né? Cheguei desvaído, né? Cheguei bem cansado.
Caraca.
Então.
Caraca, essa primeira foi com quem? Só pra eu acompanhar no recorde aqui.
A primeira luta do
playoffs foi o Chris Wade?
Não, foi a segunda luta foi o Chris Wade nas duas lutas à noite, né? A primeira no playoffs foi o Johnny Case, que é um adversário duríssimo também, tá, né?
Então, aí disse que deu um draw, né?
Então, aí que tá, porque eu falei errado. Na primeira luta que eu fiz, eram dois rounds só, não eram três rounds.
Ah.
E aí, só que eles tinham um critério de desempate. Se acontecesse isso, o dia aconteceu, o que aconteceu, o draw. Eu pensei assim, pô, deu um draw na luta, eu ganhei a luta, eu fui, passei, mas deu o draw, né? Que é o empate, né? O que acontece? Como são só dois rounds, eu ganhei o primeiro, ele ganhou o segundo, teoricamente a luta fica empatada.
Entendi.
Só que eles tinham um critério de desempate que era o seguinte: como o evento todo foi esse formato de pontuação, né, de tipo quem acabar a luta mais rápido vai ter mais pontos e se garante para os playoffs.
Isso.
Para semifinais, eles também davam esse crédito, essa validação na primeira luta, sabe? Então, quem ganhasse o primeiro round basicamente ganhava a luta. Então, caraca, se eu ganhasse o primeiro round e cozinhasse o segundo round, eu ganharia a luta, eu passaria para semifinal, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu ganhei, caramba, o primeiro round disparado. E o segundo round eu fiquei com o pé no acelerador ali, entendi, só cuidando, movimentando. Aí no finalzinho eu botei pra baixo, só que teoricamente eu perdi o round, né? E aí, só que na critério de desempate deles, eu passei porque o primeiro round, quem ganhou o primeiro round fui eu, entendeu?
Cara, é muito louco isso, porque tem que ter uma estratégia absurda, né, cara? Porque você não pode se desgastar demais. Pô, se fizer uma guerra lá de primeiro round equilibrado, trocando porrada, primeiro e segundo round, e ter que entrar... Na segunda luta da noite, todo arrebentado, cara, porra, é muito foda, né?
Realmente, é bem difícil. E assim, tu vai pra primeira, imagina, os caras vão ali pra se quebrar no primeiro round. Ninguém tem muito. Assim, se tu tá lutando na estratégia, eu pensei assim, bom, eu não vou nem te esperar o cara, eu já vou chegar. Aí, tanto que na minha luta com o Chris, com o Johnny Case, eu já cheguei botando mão, chute, já botei pra baixo e já fiquei botando porrada ali no ground and pound, né?
Caraca.
E botando ele pra baixo, insistindo ali pra realmente eu validar aquele round, sabe? Ganhar, bater aqui, ó, ganhei esse round. Então foi o que aconteceu, né?
É muito legal. O PFL tem aquele formato, só pra falar pra galera ficar mais ter uma noção, se você nocautear, você tem um X pontos, se fizer uma finalização tem X pontos, menos um pouquinho, não é isso? E se ganhar por decision, tem menos um pouquinho. Foi o que aconteceu, o João, quando ele foi fazer a luta dele, ele precisava, assim, sei lá, de um nocaute no primeiro round pra conseguir passar.
Eu lembro.
E ele ganhou de finalização, acho que no segundo, no terceiro, ele ganhou de submission, mas porque ele tinha menos ponto, ele não se classificou. Cara, é muito louco o formato, né? Muito.
Eu acompanhei esse dia que o Zeferino lutou, e tinha até um outro rapaz aqui que era o Henderson também, que tava lutando no mesmo dia.
Uhum.
E ele, eu acho que ele tava com 3 pontos, ele já tinha 3 pontos.
É.
Só que o que é uma classificatória de 8 atletas, né, que passam pros playoffs, né? Então, tanto ele quanto o Zeferino tava fazendo a primeira luta dele, né, para entrar, para tentar isso, entrar no playoffs, né? Isso daí era, eles chamam de regular season, né, que
isso,
é.
Isso.
É a season, as lutas ali normais para chegar nos playoffs.
Isso.
E eu vi a luta do Zeferino também, e ele lutou com um cara duríssimo lá, e tipo, só que ele ganhou por decisão, né?
É.
E aí não contou, não tinha pontuação para avançar. Então o cara que passou na frente deles, né, tanto do Zeferino como desse outro rapaz, do Henderson, ele tinha 5 pontos. Então eles precisavam de uma vitória no primeiro round.
No primeiro, né, round, porque vitória, aliás,
Nocaute ou finalização?
Nocaute ou finalização da X pontos. No primeiro round dá mais, no segundo dá mais. Que é meio que pra incentivar a ter lutão, né, cara? E, isso bicho, eu falo sempre, cara, eu conheço muito dos meninos aqui de Nova York, aqui do Renzo, tá? O Robicinho, tem o Thiago Rella, tem o Neyman, a galera no Bellator. E eu falo, é impressionante o que esses eventos cresceram, né, cara? E o PFL precisava, veio daquela... do World Series of Fighting, né? Eles faziam acho que 3 lutas na mesma noite, não era isso? No tournament do World Series of Fighting. Que eu acho que o João mesmo lutou uma vez, acho que nas duas lutas ia pra terceira, ou lutou 3 vezes. Cara, que era uma doideira. Mas o PFL veio e inovou, né, cara? Com esse formato de $1 milhão. Pô, agora tem o Rory McDonald entrou lá também e só vai ajudar a trazer mais atenção. Porque, querendo ou não, cara, é um dinheiro que não tem evento nenhum pagando por aí, né?
Pois é, isso aí que é o que deixa melhor, assim, o entretenimento da gente, porque tu pega atletas que não tem tanto nome, mas que são atletas duros, que tem um cartel bom, só que os caras não precisam do trash talk pra vender as lutas, né, porque a luta em si só vai ganhar quem for basicamente... É mais ou menos isso, né, então a gente vê que é realmente competição mesmo, sabe, uma competição ali, a galera às vezes... Eu não que nem sempre o melhor vai vencer, mas tu tem que ocorrer certinho pra tu não, no meio desse caminho, porque são muitas lutas, tu não vier se machucar, entendeu? São muitos cortes de peso, porque são várias lutas ali no período de 7, 8 meses, né? Não chega nem um ano, são 7, 8 meses, então é uma parada bem, bem competitiva mesmo. Tu vê que tu tá lutando ali, é uma parada que é uma preparação no geral, né? Tu se prepara pro torneio, né?
Exato.
Se prepara não só para uma luta, se prepara pro campeonato inteiro, né?
Exatamente. Isso que você falou é um negócio muito importante. Esse corte de peso, mês sim, mês não, cara, dá uma baleada no corpo de todo mundo. Às vezes é melhor até lutar duas vezes na mesma noite do que ter que bater peso uma vez por mês para lutar, né, cara? Dependendo da tua estratégia. Se você conseguir fazer uma primeira luta boa... E não se... Tipo, porra, toda vez que falo de lutar 2, 3 vezes na mesma noite, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Pride, cara. Eu lembro, os caras chegavam no final da noite lá já arregaçado, cara. Puta merda, você fala, caramba, cara. Oi, você é da onde no Brasil?
Então, eu sou de Joinville e Santa Catarina, né?
E mudou aqui para os Estados Unidos como? Como é que chegou na Top Team? Conta um pouquinho da tua jornada, né, cara? Primeiro, peraí, antes de você contar, afasta um pouquinho a cabeça assim pro lado, pra gente ver o cinturão ali na parede, ó. Olha lá, galera. Puta, olha, que massa, bizarro. Cara. Que massa, demais, cara, demais. Pô, e orgulho de ser a gente, né, cara? Brasileiro, leva pra casa e, pô, muito massa mesmo.
Então, desculpa, tu falou a pergunta,
de como foi a vinda pra cá, conta da tua jornada, que é a mesma minha, né, cara? Eu moro aqui em Nova York também, eu vim pra cá faz 15 anos, morei em Boston, porra, você vem numa situação diferente, mas a vida aqui, os desafios, os perrengues são os mesmos, né?
Não, igual, eu já morei em Boston também, eu sei como é.
Ah, então, você morou em Boston também, cara?
Morei 3 meses, eu acho, em Boston, trabalhando na época que... Foi bem logo depois que eu cheguei, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, eu fui pra lá pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, né? Lá em Boston. Aí eu fiquei uns 3 meses trabalhando,
cara,
lá.
Cara, então conta, do comecinho lá de Santa Catarina, que falou, pô, quer saber? Vou embora.
Eu já tinha, assim, não que eu tinha uma vontade, eu sempre quis, eu olhava os Estados Unidos, sempre queria ir pros Estados Unidos, sabe? Assim, desde de mais moleque, assim, né? Quando eu já era mais jovem. Só que quando eu comecei a lutar e treinar... Eu, quando assisti, eu virei fã mesmo. Eu era, tipo assim, cara de assistir todo o UFC, além de treinar e lutar, eu era cara de assistir todo o UFC e eu ficar acompanhando. Então eu sabia tudo, sabe? Mesmo ainda não sendo um atleta profissional naquela época, ainda não ter nem estreado no MMA profissional. Uhum. E aí uma coisa que me chamava a atenção, que sempre quando eu vi o UFC, eu via na época que ainda era, tipo, as marcas, todo mundo usava cheio de... Então era tapout, era várias marcas, né, que tinham ali no que os atletas entravam. Só que eu sempre percebia que sempre entrava uma logo de uma academia que era American Top Team. Eu via 3, 4 lutadores. 3, 4 lutadores. E eu pensava assim, na minha cabeça, eu pensava, poxa vida, três, quatro caras, todo evento da mesma academia. Não, essa academia aí é muito grande. Aí eu fui começar a procurar e eu vi que aí a América Top Team era tudo aquilo. Eu comecei a ficar fã. Disse, caramba, que legal, velho. Eu virava fã. Eu era americano, qualquer coisa, qualquer cara que lutava deles, eu gostava, curtia, pô, vai lá, América Top Team, eu já gostava. Entendeu? Eu disse, poxa, aí começou a minha vontade de começar a querer vir treinar aqui, sabe? Uhum. É um lugar que eu quero treinar, velho. É um lugar que eu quero treinar. Só que isso aí ficou na minha cabeça, tipo, 6, 7 anos eu já. Caraca. Querendo vir pra cá. Só que eu não tinha oportunidade, não tinha como eu vir ainda, sabe?
Normal de 99% dos lutadores, né?
Isso mesmo. Aí, cara, eu me lembro que ainda, me lembro disso aí até hoje, olha só. Eu orava bastante, eu sou cristão, né? Eu orava muito, eu falava, pô, Senhor, abre as portas, porque do jeito que tá, eu não consigo ir. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, né? Eu falava, só o Senhor mesmo pra abrir as
portas. Trabalho duro e fé, né?
É, não, só isso, né, cara? Aí eu me lembro que eu consegui fazer o meu visto logo depois que eu fiz uma lutinha lá que eu ganhei um dinheirinho. Dinheirinho é 2, 3 mil reais. Aí uhum. Eu peguei, na época, fiz o meu visto. Graças a Deus passei, consegui o meu visto de turista para os Estados Unidos. Uhum. E aí eu peguei, depois que eu consegui o visto, comecei a entrar em contato com os treinadores, né? Aí eu consegui entrar em contato com o Libório, depois do Libório eu consegui entrar em contato com o Parrumpa. Aí o Parrumpa, comecei a conversar com o Parrumpa, aí começou a ficar mais concreto, sabe?
Que legal.
Aí eu me lembro que, quando eu falei com o Parrumpa, eu sei que deu uma data lá que ele falou assim, tu pode vir? Só que era tipo uma semana depois, sabe? Era uma semana basicamente depois da data que ele falou, tipo, não dava muito tempo. Aí uhum. Eu disse, não, beleza. Aí fui arrumando as coisas, aí Deus abençoe, eu consegui as passagens e vim pros Estados Unidos. Só que eu já vim me preparando pra uma luta. Uhum. Foi uma, assim, uma coisa que eu não indico pra ninguém fazer. Eu vim com luta marcada. Caramba. Só que eu vim aqui, treinei, vim a primeira vez, treinei um mês aqui, só que foi, tipo assim, um choque, né, porque um cara que sai lá do, um atleta de MMA que sai e vem na, tipo, maior equipe do mundo, tu vai dar com um choque de realidade muito grande, né, claro que não são todos, né, mas, tipo assim, uma grande maioria
é... Ah, mas dá, aqui, né, pô, cara, deslumbra, né, cara? Aquela parada de você ver na televisão e você ver os caras, isso acontece com todo mundo. Foi engraçado que eu fiz um podcast com o Marreta e a gente conversou disso, cara, porque eu falei pra ele, falei, bicho, como é que é? Os caras falavam muito disso, que acontecia muito isso lutando contra o Anderson Silva. O cara aí, o Tio Sonny falou isso, falou, pô, você vai, você fala, entrevista, você tá com o cara lá na tua frente, você não dá muita bola. Falou, bicho, olha que fecha aquele cage ali. E você olha pra frente, tá o Anderson Silva do teu lado, cara, você fala, puta que porra, aí treme, né? E eu perguntei isso pro Marreta, quando ele lutou com o Jones. Falei, bicho, rola um... Dá uma estremecida ali, porque, pô, você tá lutando com a maior lenda da categoria, um dos... sem muito questionamento, um dos maiores de todos os tempos. E aí ele falou, bicho, dá porque é o seguinte, tem que rolar uma preparação psicológica. E ele falou que durante o camp, eles tinham um cara, eu esqueci o nome do cara, mas o Conan falou, tem um cara lá que parece o Jones, cara, e ele botava...
Eu sei quem que é, muito parecido com ele, altão
assim. Isso, ele falou, eu botava o cara pra fazer o walk do Jones entrando, entrava no cage igual o Jones entra e tal, pra visualizar aquilo lá. Porque é exatamente isso que você tá falando, cara. Você chega lá, não é você que você falou, porra, eu assistia o UFC e sabia todas as lutas. Você chega lá, você fala, puta, olha o fulano. Nossa, olha aquele cara. Você fica meio deslumbrado mesmo, né?
É, não, totalmente. Eu me lembro que eu cheguei, assim, aí comecei a treinar com o pessoal da minha categoria. Na época ainda o Will Brooks era um cara que, tipo assim, era o cara, tipo, que tava... Era o cara ali, né, do 155, né, do peso leve, porque ele era campeão do Bellator ali, incontestável, né, então tinha uns caras muito grandes, assim, com muito nome, até mesmo a minha categoria, né, e aí eu comecei a treinar ali e voltei, lutei no Brasil, ganhei, só que aí eu fiquei esse tempo, basicamente uns 6 meses no Brasil, depois que eu voltei dos Estados Unidos, né, isso em 2016, né, uhum. Eu fiquei esse tempo no Brasil, só que eu já pensava, cara, preciso voltar, aí depois eu consegui uma passagem, um amigo meu ainda falou, me emprestou um dinheiro, disse, cara, eu vou pra lá. Só que a minha intenção, sabe, eu vou te falar, a minha intenção era vir, ficar o máximo que eu pudesse, que é até o limite do meu visto, que era 6 meses.
6 meses, né?
5 meses e pouco ali e voltar. Só que as coisas foram acontecendo, cara, de um jeito que eu fiquei aqui, aí depois fui contra... Já, quando eu vim, na verdade, já vim com o contrato do World Series, né? Eu já tava meio que tava contratado pro World Series. Aí eu cheguei aqui, os caras fizeram, me arrumaram uma luta, e aí já fizeram meu visto, que aí na época eu
consegui. Que legal, é, que legal.
De atleta, né, o visto P1, né, que é o visto de atleta, o visto de trabalho, e fui lutar e fiquei aqui todo esse tempo, basicamente. Só que aí, eu acho que aqui é minha casa, né, eu falo que é minha casa, porque é onde eu sempre quis ficar, sabe, depois que eu fui campeão, depois que eu tive uma... Depois do primeiro torneio do PFL, eu comecei a ter mais condição, né, porque até então eu sempre dividia trabalho e treino, né, era isso, era trabalho e treino, tanto que eu fui pra Boston pra trabalhar, pra juntar uma grana, pra trazer a minha esposa, sabe.
Trabalhava fazendo o quê? Dando aula? Ah, fazia
construção, não, a aula era benção, né, se eu conseguisse.
Trabalhando mas era construção.
Em construção? É, na época eu fui tirar... Na época eu cheguei pra tirar neve, né? Porque tava nevando em Boston.
Caraca.
Cheguei pra tirar neve e trabalhava na construção em Boston, né? Caramba. Mas eu fiz de tudo. Em Boston eu trabalhava até em hotel. Eu trabalhava nos hotel, tirava, lavava prato. Era uma...
Caramba, cara. Que...
Era ser pesado, né?
Pô, que louco. E já lutando profissional, já.
Isso, não. Lutando profissional,
caramba,
né?
Tipo assim... Caramba, que história maluca, cara. História maluca. Ai. E, bicho, é complicado, né, cara? Porque rola aquele pensamento de, porra, tô aqui trabalhando, tenho que pagar as contas. E os caras que eu vou lutar, de repente, estão treinando full time, né?
É, full time, descansando. Aí eu pensava isso daí, né? Só que eu disse, cara, eu vou até onde eu consigo fazer, né? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar, caramba, tenho que fazer minhas correrias. E aí eu me lembro que eu trabalhava, teve uma época depois que eu tava aqui na... Depois que eu fiquei nesse tempo na Flórida, voltei, né, pra cá, comecei a trabalhar no Brick aqui, né, que é um serviço muito pesado. E como eu me lembro
Brick, que... Brick o quê? Construção, tijolo mesmo?
Isso, tijolo, aquele... Caraca. Tijolo pesadão. Esse foi o pior de todos, sabe? Quando eu voltei aqui, eu fiquei esses 3 meses, voltei já, que eu já tinha, queria voltar, né? Voltei pra cá, aí eu comecei a trabalhar, só que... Eu me lembro que eu trabalhava, era tão pesado e exaustivo o trabalho, que eu não chegava à noite e não tinha como eu treinar.
Nossa,
eu tava, cara, exausto. O dia de trabalho, que aqui na Flórida é muito quente,
muito,
né? Eu tava na época do verão ainda e matava o cara. Tipo, eu não conseguia fazer mais nada. Aí eu comecei a pensar assim, bom, quando eu acordo de manhã eu tô bem zero, então eu vou pra academia, faço um treino de musculação, uma preparação. Se à noite, se o trabalho não for tão pesado num dia que eu trabalhar,
nossa,
pelo menos, cara, eu consigo fazer uns 2 treinos no dia, né? Aí 2 vezes na semana, pelo menos eu fazia 2 treinos. Aí eu ia à noite, treinava o wrestling ou treinava um jiu-jitsu quando eu dava, né? Mas eu fazia
isso. Caramba, Neita, que história maluca, cara.
É, não,
cara, ninguém imagina isso, né, cara? Você, o cara é lutador, não, atleta, tá lá, acorda... Não,
o pessoal acha que o cara tá aqui, vem pra cá e já tá rico, já tá com dinheiro.
A vida é boa, tá tudo pago.
Não, cara, os caras, tipo assim, não que é ilusão, mas se o cara não tem uma condição boa, o cara vai vir e vai ter que ralar aqui em qualquer coisa. Vai trabalhar Uber, vai construção, lavar prato... Limpar a casa, qualquer coisa, porque é o que tem, né? O pessoal que vem na casa não tem documento, não pode. E mesmo se tiver, ainda é mais, também é difícil, sabe?
Arrumar trabalho, fazer uma carreira aqui, cara, pô, é bem difícil, é bem difícil mesmo. Por isso que, cara, e que loucura, tipo, faz 3 anos isso, cara. É muito louco,
não,
né? Isso
aí faz 3 anos, foi muito. Eu me lembro que até quando eu entrei no PFL, quando eu entrei no PFL já tava nos finalzinhos já, assim, tava perto já, não tava quase todo mundo já anunciado que ia lutar e tinha uma galera do UFC, eu não tava, eu pensei assim, poxa, e eu tava machucado ainda, eu tava com meu joelho, na época o meu joelho tava com o menisco rompido, e aí eu pensava o quê? Eu disse, caramba, os caras, eu era do WSOF, os caras não vão me chamar, vindo de derrota, os caras não vão me chamar. Eu só pensava isso, mas eu tava tranquilão. E aí eu falava com os amigos meus, né? Falava, os que estavam aqui, treinando aqui, já tinham o contrato do PFL.
Uhum.
E falava assim, pô, tu já tá com o contrato, já mandaram, já assinei. Eu pensei, cara, vai dar o tempo, aí os caras não vão me contratar. Aí, graças a Deus, lá com o meu empresário lá, ele foi lá, conseguiu lá, os caras me contrataram. Mas eu acho, eu vou te falar até a verdade, eu acho que até hoje os caras me contrataram pra... uma escada, sabe, que eu lutei na época com o Chris Wade, era o cara que tinha saído do UFC, e eu acho que os caras pensaram assim, poxa, vamos pegar esse cara aqui pra cumprir tabela,
dá, né? Dá uma luta fácil pro Chris Wade, pra subir o Chris Wade, né?
Eu acho que é isso, porque não tem, eu tava vindo de derrota, sabe, todo mundo era ex-UFC, eram uns caras de nome, sabe, tipo, estavam recheando bastante a categoria.
Jogou então, um banho de água, deu um banho de água fria nos caras, né?
Isso, não, isso mesmo. Eu me lembro que eu trabalhei até certinho, faltava 4 semanas pra minha luta, eu tava trabalhando. Aí eu disse assim, bom, pelo menos agora eu acho que eu já tenho, se eu, eu não posso ficar um mês sem trabalhar, que pelo menos o dinheiro da luta já paga o meu aluguel. É, ser assim. É, aí cara, agora eu vou sair, eu sei que um mês aí eu consigo do dinheiro da luta pagar o aluguel e as contas, né? Aí foi onde aconteceu tudo, sabe? Onde
cara,
começou
muito a acontecer louco tudo. Isso, cara. Muito louco ali essa história.
Foi o começo, sabe? Foi o começo que, pra mim, assim, de tipo, da minha história, né? Não, é. não fosse, mas o começo de eu começar, assim, viver do que eu queria, sabe? Que era viver da luta, viver treinando, viver lutando, que era isso que eu queria, sabe?
Pois é.
Não, cara, que o meu trabalho, eu podia, eu trabalhava. Não, pra mim não tinha tempo ruim. É. Se precisa, hoje eu trabalho, sabe? Não tem tempo ruim.
Mas só que... é difícil fazer os dois bem, né, cara? Porra. É
difícil. Tem como fazer. Tu falar em alto nível é difícil. Talvez dê do cara fazer, mas é tipo assim, não tem como, é muito difícil. Chega uma hora ali que afunila de um jeito que. É complicado, qualquer hora que tu dormia mais e descansar, vai contar, assim, pra...
Caramba,
pra...
que loucura isso, cara. Que muito louca essa história, bicho. Muito louca essa história. Cara,
eu vou te falar que não é diferente. Eu vejo que todos os brasileiros que vêm pra cá estão no mesmo...
Ah, sim. Então, mas a gente meio que visualiza aquela história do tipo, pá, o cara é atleta, tá lutando aí no evento profissional. Mesmo sabendo, não se ganha muito, né, pô, mas... Pô, eu tenho um amigo meu que lutou no Madison Square Garden e ganhou 10 mil dólares. Pô, 10
mil dólares? Faz o quê?
Cara, você não faz... E você tem que lembrar o seguinte,
10 mil dólares descontado, né?
Então, é 10 mil dólares, 10% pro empresário, 10% pro coach ou pra academia, 20% de taxa, sobra 5, cara. Que você faz com 5 mil?
5 mil, cara, eu me lembro que assim, trabalhando bastante, às vezes eu conseguia juntar em 2 meses 5 mil, e às vezes o cara se mata.
E luta, juntar, né? Tipo, juntar é tipo, você tem suas contas pra pagar, você vai guardando um pouco, vai guardando. Porque a galera fala, mas você trabalhar lá ganha bem, você ganha mil dólares. Bicho, pra ganhar mil dólares por semana aqui, o cara tem que ralar, cara, não é fácil não, bicho.
Não é fácil, cara, eu cheguei a fazer, na época eu trabalhava numa empresa de pintura aqui, de fazer, eu acho que coisa de perto das 80 horas, dava um pouco mais de 80 horas na semana.
Na semana? Assim,
na semana. Eu disse, cara, eu vou fazer o maior número de horas que eu conseguir pra juntar uma grana. E eu um amigo meu, assim, muito louco, a gente trabalhava tipo 12, 13 horas por dia, assim, ó, direto.
Caraca, bicho.
Assim, sem parar, assim, pra conseguir juntar uma grana, sabe?
Porque cara, tá aí uma ideia de negócio já paralela aí, reformas, Nate Show, não vai? Trabalhou com pintura, com raspa-neve, faz walkway, driveway. Cara, é muito louco isso, cara. E aí, mas a galera rola essa ilusão, né, cara? Fala, o cara lá, pô, treinando American Top Team, tá lutando, não sei o quê. De repente, não imagina, ninguém imagina assim, fala, o cara tá rico. Mas imagina que o cara vive tranquilo, né, cara? Não sabe o apuro que passa, né? Muito...
Isso mesmo.
Oh, e patrocínio, cara? Não rolava, não ajuda? Como é que é essa parte de patrocínio? Para um atleta de alto nível no terceiro maior evento, vai, vamos botar, sei lá. Eu nem sei se o PFL na atividade, no pico da atividade, ele fica abaixo do Bellator hoje em dia, entendeu? É discutível, eventos por eventos é discutível, entendeu?
Sim.
Mas o UFC é o primeiro, e aí eu acho que rola uma briga, de repente, como o Bellator tem talvez...
Isso mesmo, o Bellator por conta de ter mais tempo e já
tá... Eu não acho que é nem isso, cara, eu acho que depende do evento, porque o Bellator coloca muito evento também que se botar um PFL numa noite boa ali, o Bellator não bate.
Isso mesmo, o Bellator faz muito isso, de botar umas lutas muito ruins, assim, entendeu? Que os caras, assim, umas lutas que, tipo, tu assiste o evento, não vale, porque hoje o cara quer ver um entretenimento bom, quer ver... Boas, né? Tu não quer só ver um evento que às vezes o evento pode impressionar de ter atletas que o cara não conhece e ter lutas boas, porque tu quer ver lutas boas.
Sim.
Mas a gente sempre vê pelos nomes. Ah, quem que é os nomes que estão lutando, né?
Exatamente. Então, 100%. 100%. Você vê que nem o UFC se arrisca fora disso, né, cara? É sempre... O card pode ser inteiro razoável, mas a luta principal normalmente é boa. entendeu? Um dois caras de nome e tal. E o Bellator não faz isso, cara. Eu acho que é, se é uma das poucas coisas que o Bellator peca, é isso. E o PFL meio que se reinventou, né, cara? Eles botaram uma segunda opção de entretenimento aí, que é o tournament. Ah, se o fulano ganhar essa, ele vai pro playoff. No playoff ele faz isso. E aí você fala, porra, que legal. Então esse cara, você meio que, você constrói o teu entretenimento, né? Você fala, porra, então esse cara tem que ganhar no primeiro round. E aí te interessa. Aí meio que o nome do cara vai pro lado um pouco e você fica interessado no que tá acontecendo, né, cara? Genial isso daí, é muito louco.
E realmente, esse formato que eles fizeram, eu vou te falar que eu fiquei impressionado porque o que dá de luta empolgante, porque os caras vão com tudo ali pro primeiro round, então sai muito nocaute e finalização, tu fica impressionado, ver os caras saem pra dentro mesmo, então nem aí, os caras largam e vão pra... Então tu não vai ver provavelmente uma luta tão chata, sabe? Às vezes tu vai ver, né, normal, mas a maioria das lutas os caras sabem que tem que ganhar e precisam ali de uma pontuação boa, então as lutas vão sair sempre empolgantes. A grande maioria das lutas sai empolgante.
Exatamente. E, bicho, como é que tá esse ano? Porque o PFL falou que não vai fazer nada esse ano, né, cara? Isso daí, pô, isso daí foi uma coisa que eu fiquei meio chateado. Eu tenho uns amigos, eu fiz um podcast a semana passada, acho, com o Brandon Gibson, que é o striking coach lá da Jackson's MMA, o cara que treina o Jones e tal. E eu perguntei pra ele do Bellator, falei, pô, e aí, o UFC tá aí, bombando evento, a torta direita, o PFL falou que não vai fazer nada e o Bellator tinha paralisado. E eu falei, pô, e aí, ouviu alguma coisa? Ele falou, olha, não tem nada oficial, mas os lutadores estão começando a me ligar. Então, vai alguma coisa, vai acontecer logo, entendeu? Porque os caras já estão chamando, falou, coach, vamos fazer uma sessão aqui, uma sessão ali. Então, os caras estão chutando meio que para agosto, talvez, que o Bellator já esteja de volta, entendeu? E aí, como é que faz você, cara, para você se manter motivado e treinar? Porra, acabou, né? E aí, o primeiro evento do PFL é lá para maio, não é isso? Do outro ano? Isso, lá para maio.
Então, tu basicamente fica
mais um ano. Mais um ano, praticamente, um ano e meio, né?
É, então tem bastante tempo, né? Mas, assim, eu vou te falar que eu tava treinando bem forte até, porque eu já tava até com meio que com a minha luta já engatilhada, já a primeira luta do PFL nesse ano, né? E aí veio toda essa questão do vírus, dessa pandemia, aí foi, a gente já pensou assim, bom, os caras vão... Eu já sabia, quando começou o negócio da pandemia, e não tava tão grande ainda, eu pensei assim, cara, se os caras cancelaram essa primeira data, o primeiro evento ia ser em maio, esse eu acho que em maio, e aí os caras cancelaram para mais ou menos duas, três semanas depois, eu pensei, bom, eles não podem cancelar essa segunda data, porque aí já vai complicar.
E encavala tudo, né?
Isso mesmo, então o maior prejudicado nessa pandemia toda foi o formato deles, porque não tinha como eles fazer o torneio e conseguir terminar. Então eles optaram em cancelar todos os eventos e só começar tudo aí, o torneio de novo no ano que vem. Mas é ruim pra gente, que eu, no caso, né, a Carla também, que é um atleta que reclamou bastante dessa questão, porque tinha que ficar esse ano todo sem lutar. Sim. Né?
Ela treina na American Top Team também, não treina?
Treina na American Top Team com a gente. Mas vou te falar que não tem o que fazer, né? Eu vou ter que ficar treinando como eu posso, ainda tem que tomar cuidado com toda a questão do coronavírus, né? Então.
Eu acho que rolou um pouco de precipitação deles, cara, porque eles poderiam muito bem tá fazendo como. O UFC meio que deu uma mudada agora por causa da galera que não pode viajar, né? Mas eles, por exemplo, bom, se bem que eu ia falar bobagem, porque eles iam ter praticamente o mesmo problema, né? De gente que não consegue viajar pra vir lutar, né?
Isso que é o pior, isso que é complicado, porque metade dos atletas, vamos botar um pouco mais da metade, vem luta fora, né, da Rússia.
Porque então, ia falar assim, eles podiam pegar uma warehouse aí, um barracão desse, botar um octógono lá e bota a luta toda semana. Não tem que ficar movendo, viajando e não sei o quê, mas a galera que tá de fora não consegue vir, né, eu acho que tem essa, né. Não.
Tem muito. Imagina o Brasil ali, tem bastante atleta que vem do Brasil, então também eles não iam conseguir vir, né? Então,
mas aí fizesse um season regular. Cara, jeito tinha, entendeu?
Eu pensei que eles fossem fazer pelo menos uns eventos de luta só casadas,
em vez de fazer o tournament, faz assim, porra. Eu acho que pra eles, financeiramente falando, botar o Nathan, que é bicampeão do tournament, numa luta casada, e vai que dá a zica, o Nathan perde, aí ele começa o tournament o ano que vem vindo de derrota, os caras vão falar, entendeu? O valor da bilheteria deles cai, entendeu? Eu acho que rola umas dessas também, você não acha? Não também, que o Nathan não perderia, mas eles, o pensamento é assim, entendeu? Fala, pô, queimar a nossa galinha do ovo de ouro ali já numa luta casada é meio foda.
Não, pode acontecer, né? Então é o que é o risco que tem, né? Então, se eles fizerem eventos assim, imagina eles querer botar um evento e botar o horror e o horror perde.
Imagina, cara, vexame total, cara, né?
Ou a Kayla mesmo, que é a cara do evento, que vende ali pro evento demais e perde assim numa luta. E os caras vão vender como isso aí no ano
que vem? Pois é, pô, tava rolando até um boato que ela ia pro. Que a Kayla tava perto de vir pro UFC, eu não sei como é que.
Então, tá, ficou essa história aí no ar, né? Ela falou que ia se negar, ficar todo esse ano parado, né? Mas ninguém sabe ainda até se ela teve negociação, como que tá, né? Então...
Eu sei que eles estavam dando uma ajuda mensal para os lutadores, né? O João começou a receber faz pouco tempo, acho que 2 meses atrás.
Acho que
E era por 6 meses, não era isso? Alguma coisa assim.
Isso, 6 meses.
A gente fala bastante sobre isso. Fala, é legal, é bacana eles fazerem isso, mas, porra,
é a mesma coisa,
pra um atleta, cara, ficar parado 1 ano e meio, é 1 ano e meio a menos que o cara tem pra competir, tá ligado? A galera não entende essa, né? De, tipo, falar, mas tá bom, os caras estão ajudando e tal. Além de não ganhar nada 1 ano e meio, é 1 ano e meio a menos, é 1 ano e meio que o cara perde. O cara começa com 26, vai lutar com 28, praticamente, dependendo da época do ano que rolou isso daí, entendeu? Pô, isso é foda, cara. É muito complicado. É muito louco isso. Bichão, como é que vamos? Vamos parando por aqui? Cara, eu me amarrei nessa história, cara, de verdade. Sabe o que eu ia perguntar? Eles fazem. Você compete jiu-jitsu, você gosta. Porque isso era uma coisa legal de fazer também, né? E os eventos não tem muito. Eu tô vendo aqui, pô, o que tem de vitória por submission ali, pô. De repente fazer umas lutas casadas nos eventos desses de jiu-jitsu não é mal, não, cara.
Então, é isso que eu pensei também. Talvez eu, aí agora, nesses próximos meses, eu faça umas lutas de jiu-jitsu mesmo, por conta até de kimono, sabe? Eu gosto de competir, então, talvez algumas lutas de jiu-jitsu, de kimono, sem kimono, pra mim dar uma movimentada, sabe? Eu fazia muito isso antigamente, né? Antes de lutar MMA, eu lutava muito kickbox, muay thai. E lutava o MMA também, que me dava ritmo, né?
Uhum.
Só que talvez aí eu possa ir. Provavelmente eu vá lutar, né, o jiu-jitsu, né? Sem kimono e de kimono aí nesses próximos meses, né?
É legal, tá cheio de evento bom, cara. Tem esse. Acho que esse fim de semana agora eu tive com o Craig Jones lá no Renzo. Ele tem uma luta agora domingo por aquele Submission Underground, que é o evento do Chael Sonnen. Muito bom.
Sim.
Muito bom. Vai ter o BJJ Stars no Brasil. Vai ter. Eu tive o Hollis Grace aqui no podcast também. E ele é o presidente do Kasai. Então, pô, eu vou passar teu contato pro Hollis, cara. E aí, quando ele for fazer um Kasai, te chamar pra vir competir. Pô, é legal demais.
Ah, é bom que o cara fique em ritmo de competição, né? Eu acho que o jiu-jitsu dá isso daí.
Pelo menos, né? Ativo e faz uma grana, né, cara? Não dá pra ficar parado, cara.
Não, com certeza.
O jiu-jitsu hoje, cara, paga bem. Tem os né, os caras do jiu-jitsu, você pega
bem, eu acompanho os caras que lutam só jiu-jitsu aqui na academia e vejo que hoje os caras conseguem se manter só lutando jiu-jitsu, né, que
é muito louco isso,
tinha como, né, muito louco, e os caras recebendo bem pra lutar mesmo jiu-jitsu.
A transição era ou o cara faz jiu-jitsu ou abre uma academia pra conseguir se manter ou vai pra luta, né, fazer um MMA, um negócio assim, porque o jiu-jitsu não dava dinheiro, mas hoje os caras competem bem, cara. Os caras pegam um Gordon Ryan da vida aí, cara, moleque, com 20 e poucos anos, tá com a vida feita e nunca precisou levar uma porrada na cara.
Isso mesmo, então por isso os caras ficam até em pensar, né, em cogitar, talvez, lutar, né, lutar MMA, né, mudar por conta disso, né, porque hoje consegue ser um cara e lutar o jiu-jitsu competitivo, sim, né, e viver disso aí, né. Eu falo mesmo porque eu morei com o Rodolfo Vieira aqui, né?
Caramba, Rodolfão é demais, cara. A gente...
não.
E lenda do jiu-jitsu e fez o caminho ao contrário. Não precisava e fez, né? Perdeu dinheiro pra ir pro MMA, inclusive, ele falou.
Não, realmente, perdeu dinheiro, porque ele era um cara que... tava ali, né, era um dos melhores do mundo ali, dos mais pesados no jiu-jitsu, né, então a gente vê que o cara fez essa transição, né, e realmente eu falo com ele, é um negócio que perdeu dinheiro, porque como ele ganhava, né, pra lutar, seminário, e os caras, tipo, gostavam, era um cara que basicamente fez a história, né, no jiu-jitsu.
E patrocínio, né, cara, ele falou que perdeu uma bolada de patrocínio.
Isso, perdeu muito patrocínio, ele falou isso daí, um cara que era um cara que conhecido por ser um cara passador, tu falava em passagem de guarda, qual que é o atleta que mais passa guarda? É o Rodolfo Vieira,
então. É o Rodolfo Vieira, exatamente.
Que é um cara que criou o nome dele, né? Ah, quem que é o cara que mais passa guarda? Não, esse cara que isso, que é um cara que passa guarda na história
do jiu-jitsu. Esse cara é foda, né? Foda,
muito então, foda. É, o cara, tu vê que ele fazia muito dinheiro lutando jiu-jitsu, era um cara que ele conseguia viver, né, mas ele quis lutar MMA porque ele queria isso, né, e eu converso com ele, falei até esse tempo com ele, aqui há tempo atrás, falei com ele, e ele, pô, tá no UFC, tá onde ele queria, né, cara, e lutando, e, tipo, tá agora, tá no MMA, né, tu vê que...
E amarradão, ele falou pra mim que, a gente fez um episódio com ele, e ele falou que... A gente tava falando aquele negócio de deslumbre, ele falou que a primeira luta dele no UFC, ele olhou em volta, assim, ele falou, caralho, tipo, não acredito, não acredito que eu tô aqui, tá ligado? Ele falou que na hora da luta ele não ficou deslumbrado, mas antes ele botava a luva e ficava olhando o UFC, ele falou, nossa, cara, é muito louco isso, né, cara, é muito legal.
Ele falava, ele contava uma história pra gente, que quando ele lutasse no UFC, ele falava que quando ele lutasse no UFC e entrasse, fizesse todo o caminho até o cage, ele ia perguntar assim, ó, pode voltar a música, eu quero fazer mais uma entrada aqui.
É muito legal. Falou, acho que também ficava sonhando que música que ele ia usar pra entrada e tal. Cara, é muito maneiro. Ó, quem falou isso também foi o Buchecha, cara. Eu fiz um podcast com o Buchecha, que tá treinando e quer fazer MMA também.
Sério? Olha
só. Sério, cara, foi muito legal isso. Eu fiquei meio assim, ainda perguntei pra uns 3 ou 4, eu falei, vocês já ouviram ele falar disso? Eu falei, eu já ouvi uns zum-zum, mas o Buchecha mesmo nunca falou. Aí foi meio que breaking news aqui no podcast. Falou, tô... E ele começou o papo e mudou de assunto, assim, como se aquilo fosse insignificante. Eu tentando pescar de volta, falei, não, pera, vamos falar mais daquilo. Eu voltei no assunto de ele ir pro MMA, acho que umas 3 vezes em 40 minutos, assim, porque ele ficava... Falei, aí tá, mas e aí, você vai treinar? O que você tá fazendo? É, não, eu tô treinando. Não, porque no jiu-jitsu... Não, não, jiu-jitsu não, porra, vamos perguntar. E aí, basicamente, ele falou que tá dando uma treinada já e tá esperando proposta, cara. Tá esperando proposta de alguma organização pra ver. Diz que não vai vir por pouco. Ele falou, sei meu valor, eu sei que... E isso também, né, cara? O Buchecha é um cara forte, bicho. A hora que os caras anunciar o Buchecha numa luta, a galera inteira vem igual. Do Rodolfo, né, cara? A galera do jiu-jitsu liga geral pra ver o que vai acontecer.
Isso. Os caras querem ver, né? Poxa, imagina os caras... Pô, galera gosta de ver o Buchecha, Leandro Lowe, Rodolfo Vieira, a galera que é fã mesmo, né?
Pois
é. Tu botar os Miau, né? Os Miau vão lutar, ou os Mendes vão lutar, o MMA, blá. Os caras, porra, como ver os
malucos. Os caras vão querer ver na hora, né? Com certeza.
Mais ou menos assim mesmo.
Ó, vamos ficar ligado. Se pintar alguma coisa de luta casada de jiu-jitsu, dá um toque, ajuda a divulgar. A gente faz outro podcast e fala do cara e tal. Faz o que a gente puder ajudar pra divulgar, tamo junto. Pô, e se você vier aqui em Nova York, cara, não recomendo vir agora, porque aqui é o hotspot do... Porra, falar em hotspot, cara, tá... O que que tá acontecendo na American Top Team, cara? Tem uns 3 ou 4 caras doentes lá. Parrumpa, né? o Pedrinho. Acho que teve mais um coach hoje que eu vi no Instagram, quer ver?
Cara, não lembro o nome do coach agora.
Deixa eu ver se eu acho aqui, a G-Fight, ó. Diegão da AG Fight sempre sempre ajudando a gente aqui, quer ver, ó. AG Fight, como é que chama? Marcos Parrumpinha, a gente já falou dele. Gabriel de Oliveira.
Gabriel, professor de boxe.
É, também tá com Covid. O que você acha que rolou? Cara, é meio louco também, porque de repente um cara pode passar pra todo mundo que ele teve contato ali, né?
Então, tu parar pra ver, né, a gente tá falando de uma academia muito grande, né, então tem muito atleta com luta marcada, muito atleta treinando, muito coach dando aula, então é complicado, a gente não sabe, né, às vezes o cara pegou fora ali em algum lugar e veio treinar, Como os caras falaram mesmo, às vezes os sintomas não são tão fortes, né? Às vezes o cara vai treinar.
Tem gente que nem sintoma tem, né, cara?
Então, tem gente que eu já ouvi falar. Eu tava vendo um cara que pegou, parece que pegou e o corpo dele mesmo combateu o vírus ali, criou anticorpos e o cara nem, tipo, sabe, não teve sintoma nenhum, não teve nada, ou às vezes o sintoma é bem fraco mesmo, né? Que nem até eu falei mesmo com o Parrumpa, tô falando todo dia com o mestre, e ele falou que não teve muito sintoma, assim, sabe, de ficou muito mal, ele deu ali uma dor no corpo, tudo, mas tipo assim, já tá, né, o cara que tá zero já, tipo, tá bem.
E ele ficou praticamente preso em Vegas, né? Ele foi pra Vegas pra fazer a ponte pra Abu Dhabi, não era isso?
Isso mesmo, ele ficou lá preso em Vegas, imagina, eu fiquei pensando assim, poxa, ele já foi lá trabalhar, né? Foi fazer o trabalho dele, ainda foi lá, ficou preso, ficou sem a família, pô, eu tava conversando todo dia, tava ligando pra ele, né? Falando com ele e, tipo, tava bem, ele tava triste, sim, porque, poxa, não queria, né? Ele ia fazer o corner lá do rapaz que ele ia fazer, que ia lutar no dia, e aí acabou que ele não pôde, mas agora ele já tá, acho que vai fazer o teste agora, provavelmente, não sei se amanhã, não sei agora se amanhã ou na quinta, né, já vai fazer o teste, porque já deu os dias e ele falou que já tá super bem já, então.
E aí a Amandinha vai lutar sem o Parrumpa lá, né?
Poxa vida, é verdade, cara, a Amandinha vai lutar nesse sábado,
cara,
né?
Cara, então, você viu a Amanda? Era menos 900, né, cara? Menos 900, um absurdo, eu quase tive um troço. A gente faz na toda segunda-feira a gente faz um recap e um preview, né? A gente faz o recap do evento que passou e um preview do que tá vindo.
Sim.
E aí a gente faz um negócio que chama Desafio das Lutas. Eu, o Kiwan Grace e o Diego da G-Fight. O Diego entrou pra. Ele entrava, ia chamar Minuto a G-Fight. Ele ia entrar 5 minutinhos e dar as notícias e brigado e tal. Agora ele participa do show inteiro com a gente. E aí a gente faz o Desafio das Lutas, que a gente escolhe quem que vai. Quem ganha, quando e como. Entendeu? E aí eu gosto de olhar os odds e tal, e ver como é que estão as bolsas de aposta e tal. Eu quase tive um ataque. Eu falei, cara, vocês não vão acreditar. A Amandinha é menos 900, cara. E eu não achei que ia ficar tanto assim, não, cara. Porque a Paige não é tão boa quanto a Amanda, mas ela é conhecidinha, é dura, cara, também. Ela vem pra cima, não era pra estar 10 pra 1 quase, não, cara. Muito louco.
É, não, uma coisa muito desproporcional, assim, nas bolsas de apostas, porque eu fiquei também impressionado. Caramba, que eu pensei que fosse estar um pouco, tipo, 70, mas não o jeito que tava ali, 900.
Não.
Tá muito parelho, sabe? Eu fiquei bem impressionado, assim, mas ela é totalmente favorita, sabe? Pelo que eu já conheço dela, já eu sei como que ela é, então eu acho que ela vai finalizar aí provavelmente a Paige ou até nocautear, porque ela tá...
Vou até te falar o meu pique aqui pra luta, quer ver só?
Fala teu pneu que eu já vou dizer a minha já.
Eu vou te falar aqui já, ó, peraí. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Eu fui de Amanda Ribas, submission no segundo round. Aí eu fui de Rose Namajunas, que vai lutar contra a Jéssica. Eu fui de Rose TKO no terceiro. Eu fui de Aldo. A Aldo, foda-se. A gente faz um negócio que chama pique foda-se. Já viu o Renzo, o negócio do Renzo, que ele fala foda-se? Então, uh-huh. A gente tem o pique foda-se. O pique foda-se é assim, se o cara é mais de se o cara é acima de plus 200, de mais 200, né? Underdog, ele qualifica pro pique foda-se. O pique foda-se você só escolhe o cara, você não precisa round nem método de vitória. E se o cara ganhar, você ganha 3 pontos, entendeu? E o Aldo, cara, contra o Peter Yan, ele é menos 200 e pouco, menos 300 quase também, cara. Pô,
impressionado,
o que eu também achei absurdo. Eu também achei um absurdo.
Assim, o Peter Yan, eu acho que é um cara duríssimo, assim, um cara que pra mim é ali tá entre os três ali pra ser campeão, ele, Marlon, o próprio José Aldo, né, mas, cara, tá uma desproporção, assim, contra o José Aldo, e acho que o pessoal, eu vejo, às vezes, cara, é incrível, os caras me perguntam, às vezes, o cara que não entende de luta, que só acompanha mesmo, e fala assim, mas o José Aldo pode aposentar, os caras já me falaram assim, eu falei, cara, tá maluco, velho, o cara tá, porque ele perde as três lutas,
e cara, no tem prime que dele, cara, ele tem 33 anos.
Sim, é um cara
33 anos.
Tem muito tempo ainda de carreira. Os caras falam, se o cara quer aposentar, Principalmente os brasileiros, cara. Não, mas ele tem que aposentar já, tá vindo de derrota, tá numa decadência. Eu falei, cara, tá doido? O cara era campeão até agora há pouco, velho. O cara
brasileiro
era
é complicado, né, cara? Velho. A gente é cruel, né, cara? Nossa,
é cruel, cara. A gente eleva o cara, mas esperou o cara cair, os caras só faltam chupar.
Olha lá. Ah, imagina, né? Cara, você deve ouvir isso também. Falar, olha lá, ó, quando eu trabalhava na construção era bom, agora ganhou $1 milhão aí, tá aí, ó. Não dá, não fala mais com os amigos, não, cara, vê, não só, vem mais na construção com a gente.
Eu postei um negócio, olha só, isso é muito engraçado, isso é sério que ele tá falando, é bem assim mesmo, porque eu postei um negócio uma vez que eu fui no McDonald's e eu disse, cara, eu não quero comer hambúrguer, eu quero comer porcaria. Eu fui lá e comprei uma salada bem boa assim, sabe, com frango. Aí eu postei, eu falei, olha aí galera, poxa, tu pode vir no McDonald's fazer a dieta também, porque tem uma salada bem boa. Aí eu postei, aí um cara, um louco veio no meu Instagram e falou assim, ah, salada aqui no Brasil é 30 conto, pra ti é fácil, tu é milionário. Eu falei,
não dá.
Cala a boca, eu não falei assim, né? Eu falei, cara, tu não sabe a minha história, até tempo atrás
cara,
tava contando moeda, meu irmão, tu não vem falar que eu tô milionário agora, porque não é assim.
Puta,
então às vezes os caras,
tipo, e 6 dólares a salada aqui também, não tem, não é, você não tá...
É, não!
Você não tá indo num lugar muito fancy comer também, né, pô?
É, não, no Brasil é 30 conto, mas aqui, cara, proporcional ao que a gente ganha, 5 dólares é bem pouco, velho.
É
que nem 5 reais.
Exato.
É mesmo, não pode converter, porque, entendeu? É, não, a gente é 5 reais, é como se fosse 5 reais. É o que eu ganho aqui, é o que tu ganha aí, entendeu? A gente não pode, geralmente o brasileiro quer converter, né?
É.
Ah, mas tu pagou 5, 10, é tipo 50 aqui. Não, não tem converter. A gente ganha aqui o tanto e
a gente ganha em dólar, né, cara? A gente não tem. Isso, a gente não converte nada. Foi engraçado você falar do negócio do Aldo e do Marlon, cara, porque no podcast que eu fiz com o Marlon. O Marlon falou, a gente falou um pouco da luta dele com o Aldo, né? E ele falou, cara, sabe o que eu acho engraçado? Que os caras chegam, os caras falam do Aldo, tipo, o Aldo não chuta mais, por isso que ele não ganha. Ele falou, cara, não é simples assim ir lá e chuta. Não funciona assim, cara. Tipo, era a arma secreta que não ficou secreta mais do Aldo, né, cara? Todo mundo treinava esperando aquele chute do Aldo vir. E aí ele falou, aí os caras, você começa a checar o chute toda hora, cara, ele falou, dói, o cara vai parar de chutar, 71, 72, 73, o cara tá dando o check em todos os teus chutes, porra, você não chuta mais, porque não tá, e a galera não entende isso, aí fala, o Aldo não chuta, o Aldo não chuta, aí ele falou assim, campeão, bate o peso, entra lá e chuta.
Chuta, mais ou menos assim.
Vai lá e chuta que eu quero ver, então. Me conta como é que foi.
Os caras, às vezes, o pessoal, às vezes, olha e acha que, pô, é fácil, né? Então, é só fazer assim, faz o seguinte, faz uma carreira de lutador, treina e luta lá pra ver como que é, né? Porque, às vezes, o cara sente, os caras falam assim, mas a gente tá falando de um sentimento do cara que vai lutar, tá ali numa luta, entendeu? É uma parada que, tipo, o cara que tá ali lutando que sabe, né? Então, Exatamente. Não é simplesmente assim, né? Tipo, o cara perdeu, mas tem muita coisa, né? Às vezes o cara tá lá, pô, não foi o dia, ou talvez teve alguma coisa, entendeu? Ou alguma coisa no camp dele, entendeu? Mas não é só assim, né? A gente sabe que vai muito mais além disso daí, né? E a cabeça tem que ajudar também, porque tem muito atleta que a gente tá falando aqui que perde pra cabeça, né?
Exatamente.
Não tá com psicológico bom, a gente sabe que o psicológico tem que estar ali, ó, tipo, tinindo que nem a tua preparação física, entendeu?
É verdade. Mas você não falou o teu pique, hein? Vamos, vou terminar, Então eu fui de Amanda Ribas, submission no segundo round, Rose Namajunas, TKO no terceiro, desculpa, Jéssica, mas, porra, não, eu tô indo baseado na primeira luta, entendeu? A Rose tava bem melhor antes da Jéssica pegar ela. Você assiste o UFC ainda bastante?
Assisto, eu sempre assisto.
Aí eu fui de Aldo, pique foda-se, porque ele é zebra, porra, é até difícil zebra, falar, total. Chamar Aldo de zebra é sacanagem, né, cara? Aí eu fui Volkanovski, nocaute no quarto round contra o... Max Holloway. E eu tinha escolhido durinho, submission no segundo round contra o Usman. E a minha teoria não era ruim, não, cara. Eu não sou jornalista, eu não sou lutador, mas eu engano bem aqui. Falei, o Usman vai vir forte no durinho, vai botar o durinho no chão, vai dar uma coça no durinho no primeiro round, mas o durinho vai deixar. Tipo, o takedown, o durinho não vai tentar nada ali, vai dar uma sentida e vai deixar o Usman ficar confiante no takedown. Aí eu falei, segundo round vem, O Usman vai botar ele no chão e ele vai ficar analisando o primeiro round inteiro, as cagadas que o Usman faz ali na posição e tal, não sei o quê. E no segundo round ele vai usar aquilo e vai pegar o Usman. Os caras vão... É, pô, agora a luta foi pelo ralo. Aí eu acho que é uma luta muito mais fácil pro Usman do que eu acho que é o Durinho. Eu acho que o Masvidal, eu sei que é teu parceiro de treino lá, mas eu acho que...
É treino aqui com a gente também.
Duro por duro, eu acho que o Durinho ia dar mais trabalho pro Usman, até pelo estilo, do que o Masvidal, entendeu? Aí eu fui Usman... Eu fui de Usman, nocaute técnico no terceiro round. Contra o Masvidal. Se você não quiser fazer esse pique, eu não te culpo. Fala então, da Amandinha.
A minha da Amanda, eu acho que é finalização no primeiro round.
Primeiro round, cara?
Primeiro round. Pode ser até aos 4 minutos do primeiro round. Eu acho que ela consegue pegar a Paige Van Zandt. Apesar da Paige treinar lá com o... Ah, como que é o nome do treinador dela? Muito gente boa, conheci ele aqui também. Esqueci o nome dele, cara. Gente boa também. É o América Top Team também.
Ah, é?
É, esqueci. Como que é o nome?
Eu tô olhando aqui, vamos ver.
É o Pega Leve. Ah, lembrei, o Pega Leve.
Pega Leve?
É o Pega Leve. O Pega Leve é o treinador dela. Ele tem a América Top Team lá em Portland. Acho que é Portland.
É, eu tô tentando ver se eu vejo o nome dele aqui, ó. Ah, não acho, cara. And that's the shot that broke my arm. Eu não tô achando o nome do cara. Eu não tô achando. Ele é brasileiro ou não?
É brasileiro, brasileiro.
Ah, é, eu não tô achando. Tá...
Mas é a ATT, acho que é Portland que é a academia que ela treina.
Portland Paige Van Zandt. É. Ah, não vou achar. Bicho, mas ela é do... Oh, e o marido dela, você viu naquele Submission Underground também lá? Pegou... E pegou um cara, ele era zebrona no... contra o Boogeyman lá da academia do Ed Bravo e pegou o cara, cara.
E pegou?
Pegou o cara, entrou lá, o cara é casca grossa também, bicho. Luta no Bellator, né? Tem que ver. Sim. A análise da Amandinha, a gente gravou, eu gravei com a Amandinha, vai no ar essa semana. É, o nosso não vai no ar essa semana. Quando o nosso for pro ar, já vai ter passado essa luta. Entendi. Mas a Amanda falou exatamente isso. Ela falou, pô, ela é dura, cara. Ela não dá pra dar bobeira, não. Mas, tipo, a técnica dela não é tão apurada assim, mas ela vem pra cima. O coração tá no lugar, pelo menos. Isso já ajuda, né?
Sim, sim. Eu vou te falar, eu acho que é finalização a Amanda no primeiro round.
E a Amandinha arrebentando. Menos 900, a Paige é mais 560, mais 650. Uma loucura esses apostos. Eu falei, olha, pô, minha torcida é 1000% pra Amanda Ribas, cara. Mas se alguém gosta de aposta e quiser arriscar, essa é uma luta boa pra arriscar e fazer um dinheirinho. Porque você bota 100 pila lá... E foi o que eu fiz na luta do Marreta, cara. A única luta que eu apostei na minha vida foi a luta do Marreta contra o Jones. Porque eu falei, bicho, se o Marreta acertar uma, a luta acaba. Não tem que fazer nada, né?
Isso mesmo.
Neita, vamos nessa, irmão. Tá tarde já, sei que você tem que treinar. Pô, foi demais. Fala o teu Instagram, Facebook, como é que a galera te acha aí, o pessoal te mandar mensagem.
É minha fanpage no Facebook, é minha página, né, tá Nathan Schulte, acho que deve estar Nathan Rus Schulte, né? E o meu Instagram é Nathan Schulte, né? Do mesmo jeito, né? N-A-T-A-N normal, sem TH, né? Sem H, né? Desculpa.
Isso, isso.
E o Schulte é aquele complicado, né?
Que é, mas eu vou botar aqui, eu vou escrever. Ah,
vou colocar aqui,
fechou. Ó, eu tô virando youtuber, ó. Vou colocar aqui, ou eu nunca sei. Eu aponto aqui, e a hora que eu tô fazendo a edição do vídeo, nunca é onde eu aponto. Então,
olha, pelo que eu tô entendendo.
Na tela aí, ó.
Vai ser desse lado aqui que tu vai apontar. Não, deixa eu me colocar no teu lugar. É desse lado aqui, ó. Lá
isso.
Aqui em cima vai sair o
exatamente. Em cima. Exatamente. Aí eu boto lá, arroba Nathan Schulte, e a galera aprende lá, porque é difícil escrever mesmo.
O Schulte ali é complicado escrever.
Nome tradicional brasileiro da tua área de Joinville lá, né?
É que tem muito alemão lá, né? Por
É, pô, é total, né? Aquela, e é muito bonito lá, é uma área linda lá no Brasil,
Ah,
né?
é um lugar bem bonito, eu vou te falar assim, para se morar no Brasil, assim, é um lugar bem bonito, assim, eu se você morava lá a minha vida inteira, né? Só que eu vim para cá e eu basicamente tô vivendo a minha vida aqui, né? Tipo,
Muito bom aí também, né, cara?
tá
Tem
muito bom
praia,
aqui.
tem. A Flórida é o melhor lugar para brasileiro que puder morar aqui, é aí onde você tá, cara. Tem praia boa, tem comida boa, nossa comida, né, cara? Cheio de mercadinho brasileiro, restaurante brasileiro, pô, delícia. Churrascaria.
Mas tá lotado, velho. Aqui
Muito
é
bom.
incrível. Tu vê que o povo brasileiro tá lotado aqui. Tu vê os caras. Eu nem me. Oh, vou te falar que eu nem ligo mais quando eu vejo os caras falar só português, porque tô acostumado já. Parece que é português e espanhol, cara.
Ah, pô,
Quando
você
tu vê alguém
trabalhou.
falar inglês, poxa. Não, tu vê o cara falar inglês assim, pô, o cara tá falando inglês
Ó!
aqui, velho. Nossa!
Pô, você
Parece
tava
que
em
tu.
Boston também, ali, cara. Somerville, Framingham. Você ficou aonde em
Não!
Boston?
Eu morei ali em Uber.
Aonde? Em Woburn?
Uber. É
Woburn.
Uber.
Acho que é Woburn, não é? É, perto de
É uma.
Burlington. Que
Isso
tinha. Pô, eu
mesmo.
morava ali do lado, cara. Eu morava em Wilmington. Do lado, a cidade vizinha.
Do lado,
Cidade
ali
vizinha,
pertinho.
cara, do ladinho de Burlington ali e tal. E aí você vai, cara, cheio de brasileiro, de restaurantezinho brasileiro em Uber, que eu ia comer o tempo todo também. Era
Cheio ali. Eu fui comer direto ali também quando eu tava lá.
muito louco.
Churrascaria. Então. Padaria brasileira, então.
É, verdade,
Cheio
verdade.
de Brasil, né? Tá no, nos Estados Unidos, mas parece que tá no Brasil.
Com certeza, irmão. A hora que você estiver aqui em Nova
Engraçado.
York, cara, dá um toque, vamos manter contato. E
Com
e
certeza.
vamos ficar de olho aí, cara. De repente pinta alguma coisa, senão vai ser só o ano que vem mesmo. Antes da season voltar, pô, vamos fazer outro
Com certeza.
e vamos falar da expectativa. A gente faz um breakdown da tua luta e tal, faz uma parada legal.
Não, com certeza. Obrigado aí. Obrigado pela participação. Pô, foi um prazer aqui participar aqui.
Pô, prazer
E tamo
todo
junto. Deus
nosso, demais.
abençoe aí.
Amém, irmão. Obrigadão, viu? Fica com Deus.
Valeu.
Nathan Schultz, galera. Abraço, fera.
Abraço.
Valeu.